I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey.
Ok, então, rádio ouvintes, começando mais um Talk Radio aqui na Ipanema FM. Né, eu queria registrar que eu participei hoje de um debate lá na usina do gasômetro, versando sobre os adolescentes e o uso de drogas. Foi muito interessante o debate, assim, uma boa audiência. Os debatedores, os painelistas eram de altíssimo nível, né, com uma exceção, que era eu, mas tinha assim, ó, o Matias Flack, que é do Conselho de Entorpecentes, um psicanalista brilhante, deixa eu ver aqui o nome dele direitinho para falar, o nome dele é meio complicado de falar, e Alfredo Jerusalinski, Alfredo Jerusalinski, o Max Bredo, ator, né, e eu, foi super legal também, o Max Rolim, conversar sobre isso, né, esse tipo de debate tem que ter, e com mais frequência, né, até para botar na roda certas questões que são meio consideradas assim, meio tabus. Foi muito interessante, as pessoas estavam lá, sabem do que eu estou falando, né? Seria até interessante a gente fazer, de repente, alguma coisa semelhante aqui na rádio, né? Para chegar a mais pessoas, não é mesmo? Tem alguém aí, Tony, no ar para falar? Então é o seguinte, Talk Radio, para quem está chegando hoje, não sabe qual é muito simples. Tem um telefone por perto, liga 223-3021 ou 223-7736 e a gente pode, então, trocar uma ideia aqui pelas ondas sonoras da Ipanema FM. Vamos lá. Alô?
Alô, Kátia.
Oi.
Oi, é o Marcelo que tá falando.
Fala, Marcelo.
Escuta, a respeito dos adolescentes, justamente que eu queria falar contigo. Escuta, existem os adolescentes que estão dirigindo automóveis na rua e cometem barbaridades.
Tem adultos também, né?
É, e quando são presos, eles não podem ser presos porque são de menores. No entanto, eles votam, então daí já são considerados adultos. Então eu queria saber que lei é essa que por um lado protege os menores e por outro lado defende eles, né? Que ao mesmo tempo não protege eles, né?
Uhum.
Queria saber que raça de lei é essa.
Não, existem 550 mil paradoxos nas leis, né? Esse é mais um deles. Agora, é proibido um adolescente dirigir um carro, né? Ele só pode tirar a carteira de motorista a partir dos 18 anos. Até houve um projeto de lei e tal que não foi sancionado pelo Itamar, que daria, então, abriria a possibilidade desses adolescentes com 16 anos poderem tirar a carteira de motorista. Não foi sancionado, não existe essa lei, então. A idade mínima é 18 anos. Se algum adolescente sai para a rua e comete barbaridades no volante de um carro, ele deve ter algum tipo de punição, que eu não sei exatamente qual é, porque eu não manjo nada de lei, mas eu sei também que, como tu falou, menor de idade tem uma proteção da lei, e que até essas quadrilhas, esses caras assim, ou de traficantes, ou gangues de assalto, eles usam muito esse recurso legal. Então, sempre, eu me lembro que essa questão foi levantada a partir do assassinato de um empresário famoso aí, que eu não sei quem é, não, um ex-político até, um cara que era do Banco Central, acho, que de repente ele ficou cara a cara com um guri que falou, me dá a chave do carro aí, tio. O guri acabou matando ele com a queima-roupa. Né, em função também dessa facilidade. Agora, sem dúvida, existem mil paradoxos nas leis, né? Agora, também, eu acho que é meio clichê dizer que adolescente é que comete barbaridade. Olha, cara, assim, ó, os adultos são realmente uns monstros no trânsito, né? Isso não dá para dizer que... Não conheço nenhum estudo que demonstre que a porcentagem de adolescentes no volante é significativamente mortal, quer dizer, no sentido de que cometem mais delitos, não sei.
E outra coisa que eu queria citar também no programa, até fazer um painel de debate, é a respeito dessas pessoas que são deficientes, né, que têm problemas, andam seguidamente de cadeira de rodas, né? E que algum político, agora que tem esse debate na PUC sobre os políticos, eles citassem assim a preocupação com essas pessoas que são paraplégicas, que colocassem assim mais facilidade para as pessoas que andam nos ônibus, para entrar nos ônibus, que a coisa que eu vejo na rua assim, é que não existe assim um meio para a pessoa subir com a cadeira de rodas.
Não, é impossível, né? Um cara não pode andar de ônibus, um cara com cadeira de rodas.
Já fica, não, a pessoa já fica privada do...
Fica privada de um... É, eu não sei como é que é nos países mais desenvolvidos, né?
Uhum.
Mas acredito que deva ter... Eu sei que no metrô tem, assim, tem entrada e saída para deficientes, né? Uhum. Uma rampa e tal. Agora, não sei como é que
até
é.
Até na própria Assembleia Legislativa tem uma rampa para os deficientes.
Claro, né? Tem alguns locais, assim, algumas universidades, alguns hotéis.
Agora, teatros, essas coisas assim, são raríssimos.
É verdade.
E coisa assim que pudesse ser até em debate na televisão, uhum. acrescentar, né? Isso aí.
Claro.
É uma preocupação minha e de outras pessoas que... Eu não sou paraplégico, mas eu tenho pessoas que, conhecidas minhas que sofrem desse problema.
Claro.
E é isso.
Então tá.
Um grande abraço.
O outro pra ti, muito obrigada. Tchau.
De nada, tchau.
Alô? Alô?
Oi, Kátia.
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
Aqui é o Moses.
Fala, Moses.
É o seguinte, ó, eu tô ligando assim pra falar um monte de pequenas coisas contigo, tá? Mas eu quero chegar assim num ponto central, tá?
Ah, tu quer começar pelas pequenas coisas?
As pequenas
então,
coisas.
Então, pequena coisa um.
Pequena coisa um. Tá, primeiro, tu viu no jornal, deve ter visto alguma coisa sobre aquela baita da confusão que deu no Rio de Janeiro, estádio de futebol, quebra-quebra.
Não vi, cara.
Um monte de gente... Ah, foi assim, resumindo, foi num jogo de ontem entre Vasco e Santos, tá?
Uhum.
Maior quebra-pau, assim, sabe? Gente ferida, gente na UTI, emergência do hospital, sabe?
Uhum.
E os caras do Vasco, que tava sediando a partida, né?
Uhum.
Disseram que o problema deu porque a brigada não chegou. Brigada da Polícia Militar do Rio lá, mesma
sim,
coisa,
sim.
né? Bem entendido. Tá, isso aí é uma das coisas. Segunda coisa, assim, ó, Kátia, eu estudo lá na URGS, né?
Uhum.
E eu não sei, na minha opinião, o ideal seria que a universidade pública também pudesse atingir as pessoas mais carentes,
uhum.
sabe? Coisa que não ocorre. Lá dentro do estacionamento da URGS a gente tem BMW, tem Mercedes, assim, muita, sabe?
E tá, mas qual é a ligação do primeiro assunto com esse? Não tem?
Não, eu vou chegar, não.
Tá, tu vai
tá?
chegar, vamos lá.
É um monte de coisinha pequena.
Tá.
Tá?
Terceiro.
Assim, ó, Kátia, terceiro, o episódio que envolveu o nosso ex-ministro da Fazenda, o Recupero,
uhum.
né, sim, eu acredito que a coisa chegou num ponto, tá, que se a gente for olhar a coisa friamente, eu também me emocionei na hora, fiquei revoltado, se a gente for olhar a coisa friamente, não pode mais existir candidato do governo, sabe, a situação não pode mais ter candidato, porque, e na hora eu fiquei também super irritado, sabe, com aquilo que o Recupero tinha dito, achei que realmente tinha sido um desaforo que ele tinha feito, mas aí depois eu fui pensar bem, sabe, Kátia? E bem na real, aquilo ali todo mundo diz, todo mundo faz, só que com ele aconteceu, apenas foi o negócio do momento, né?
Uhum.
Mas eu cheguei a ouvir esses dias na Ipanema, o locutor da manhã, que não, realmente eu não sei como é que é o nome, que eu ouço muito raramente
pode
amanhã.
Pode ser o Porã ou o Vitor ou o
é o carinha das 8 da manhã ali.
Ah, é o Porã e o Vitor, né?
É, eu não sei. Eu sei que estava comentando que o cara tinha deixado claro que as verbas federais estavam sendo destinadas para a campanha do Fernando Henrique.
Uhum.
Olha, Kátia, eu não sou nenhum analfabeto, sabe? Eu não li nem vi nada disso.
Uhum.
O que, na minha opinião, o que aconteceu foi, assim, um apoio que ele deixou bem explícito dele à candidatura do Fernando Henrique.
Uhum.
O que ele mais disse era que ele se colocava à disposição, que isso até favoreceria a candidatura do Fernando Henrique. Certo? O que eu quero dizer com todos esses pequenos exemplos uhum. que pareciam não ter sentido é que, Kátia, a gente está chegando assim numa putrefação social, sabe, Kátia?
Uhum.
São coisas assim que está na hora da gente começar a redefinir algumas coisas, sabe? Uma outra coisa que eu poderia te falar é em relação a isso que esse outro cara falou do voto do pessoal de 16 anos e do voto dos analfabetos.
Uhum.
Kátia, aqui no Brasil, quem está no poder legislativo, que geralmente é que elege o maior número de pessoas, só está interessado em ter mais gente votando, sabe? Se possível, em aumentar o número de legisladores, entendeu, Kátia? Eu acho assim, ó, isso que eu estou te falando até agora é que eu penso que estava na hora, assim, do povo se manifestar da mesma maneira que se manifesta em relação ao seu poder executivo, sabe? Se manifestar tanto em relação ao judiciário, quanto em relação ao legislativo da mesma maneira, sabe, Kátia?
Entendi.
Porque todo mundo entendeu o que eu quis chegar?
Mais ou menos, não entendi muito a conexão dos outros fatos.
Foi assim, ó, Kátia, eu acho que assim, ó, pô, negócio de estádio de futebol, tá?
Uhum.
Isso aí só ocorre porque existem leis que determinam que o policiamento para esse tipo de espetáculo é público. Só que na minha opinião, Cátia, isso tá errado.
Eu acho cara, eu acho o seguinte, tá? Também não se pode culpar o poder público por todas as...
Não, eu acredito que o poder...
Na Inglaterra, por exemplo, entendeu? Que é um país civilizado e tal, né? Um país de primeiro mundo, um país que foi colonizado, quer dizer, que foi colonizador, na real, tem uma história, tarará.
Sim, mas...
Os caras se matam igual nos ginásios, se matam nos estádios, tem os hooligans.
Até estão no direito deles, né?
Não, quer dizer, aí duvido que alguém vá lá e culpar, que é o poder público, que se mataram. Não, se mataram porque são os animais mesmo, né? Porque a massa, quando tá junto, e aí entra a paixão, no caso do futebol, aí já tem umas bira a mais, os caras ficam transtornados,
mas
viram Kátia, animais.
Sabe como é que funciona lá? Lá, policiamento dentro do estádio é feito por quem tá organizando. E policiamento fora do estádio é feito pela força pública.
Pois eu não sei como é que é.
É, lá é
e
assim.
E aqui é misto.
Aqui qualquer um organiza qualquer evento, sabe? E a brigada militar tem que tá botando gente pra fazer segurança dentro e fora. Tu entendeu? Tu vê um juiz de futebol, por exemplo, tu bota...
Não, pera um pouquinho, eu já organizei.
Tu bota 30 pra proteger o cara, enquanto tem muito mais gente sendo assaltada na rua, sabe? E tem muita gente que poderia estar pensando...
O que tu tá criticando, afinal?
Eu tô querendo criticar exatamente o nosso poder legislativo, nosso poder judiciário, que não toma medidas, assim, pra mudar nada em relação a cada uma dessas pequenas coisas que eu te falei, e muito mais em relação, assim, a coisas sociais mais importantes. Tu entendeu, Kátia? Eu acho que tá na hora, assim, do povo começar a se mexer, sabe? Seja através do seu voto, ou através de outro tipo de manifestação, para exigir também mais dos outros poderes.
Tá,
sabe?
Certo.
Porque aqui no Brasil, o poder executivo tem que fazer. Enquanto os outros poderes, pô, os caras se reúnem uma vez por semana, ganham um dinheirão, ainda tem autonomia, sabe? Se não quiser fazer nada, não fazem. Eu acho que a gente tinha que ser mais participativo, sabe, Kátia?
Tá certo.
Em relação... Se fosse lembrar de cada pequena coisa que eu te falei, tem a ver alguma coisa, sabe?
Tá, mas eu acho assim, a gente tá com a chance aí no dia 3 de outubro de começar a exercer isso. Mas sem dúvida, eu acho que também falta um pouco de... As pessoas não têm nem muita disponibilidade de tempo,
nem
muita
noção,
muito saco,
né,
nem muito saco de batalhar as suas coisas, né? Hoje, Kátia... nesse debate que eu participei lá no gasômetro, né, eles estavam distribuindo assim uma espécie de uma cartilhazinha, que eu quero ver se eu acho aqui, com os endereços quentes, tipo assim, ó, Guia do Cidadão, segunda edição. É uma publicação da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então tem uma apresentação, uma introdução, fala da Declaração dos Direitos do Homem, fala de abuso de autoridade, fala do direito que se tem à assistência, do direito do consumidor, do direito da criança e do adolescente, do direito das pessoas portadoras de deficiência, do direito à educação, etc, etc, racismo, direito à saúde, parará, e acaba com uma relação de telefones úteis e endereços do tipo.
Tá.
Associação de Defesa dos Direitos do Cidadão, Rua Andrade Neves, 90, Sala 2. Conselho Indigenista Missionário, Central Geral dos Trabalhadores, Coletivo Feminista de Porto Alegre. Tá me entendendo? Quer dizer, as pessoas de posse desse livrinho aqui, que não deve ser muito complicado de conseguir também, podem pelo menos se mexer, entendeu? Podem começar, assim, por onde começar, né? Sabendo dos seus direitos, o cara pode pelo menos cobrar, reivindicar, sugerir, criticar, né? Isso aqui é um guia muito interessante.
Kátia, agora eu vou te falar uma coisa.
Tá, agora então só para acabar o teu depoimento, tá?
Tá. O que assim, talvez o maior direito que esteja sendo violado aqui no nosso país é o direito à vida através do direito à saúde, sabe, Kátia? Se tu é uma pessoa que depende apenas do SUS, né, tu sabe muito bem como é que é. Então, acho que não adianta tá se fazendo cartilha, sinceramente, eu acho que não adianta, e em virtude de tantas outras coisas, tá se cortando milhões e milhões de reais do orçamento para a saúde, tu entendeu? E, de repente, até para a agricultura, que era uma coisa fundamental aqui nesse país.
Okay.
Sabe, Kátia?
Não, tá certo.
Tá?
Tá.
É, sim, eu até vou te ligar outra vez pra conversar outra hora.
Isso, não, mas essa...
Ficou meio dúbia, assim,
não,
minha
não,
opinião.
A questão da cidadania e da participação ficou bem clara e isso é o que importa. Muito obrigado.
Um abração.
O outro, tchau. Vamos lá, mais um, antes dos comerciais. Então, pra participar, 223-3021, 223-7736. Alô.
E aí, Kátia? Aqui é o Alexandre.
Fala, Alexandre.
Não, Kátia, tu já viu aí essa novela da 7, da Globo?
Não.
O racismo dessa novela, tia.
Não vi.
Aquele céu lá, não tem um negão naquele céu. Botaram até cavalo lá e não tem um negro, tia.
Que céu, rapaz, não tô entendendo. Que negócio de céu é esse?
Na viagem, aquela novela da Sete lá.
Tem uma parte no céu, uma parte na terra.
É, isso aí.
Ai, vocês param pra ver uma novela estúpida dessa? Mas que coisa!
Cara, não tem
absurda.
Um negro no céu, tio.
Não tem.
Hipocrisia dessa novela.
Aham.
Uhum. Brincadeira.
Não, mas o pior é vocês assistirem.
Não,
assistirem e depois vir aqui falar no talk radio da novela.
Não.
Não, não assiste mais. Faz um. Age, então, tá aí. Estamos falando de cidadania. Quer ver uma boa ação? Não liga na TV Globo. Desliga. Não liga.
Não dá.
Não vê, cara.
Eu
não
vê. Eu parei a ver essa novela e me dei conta. Não tem um negro. Não
então tá.
Tem cavalo que os caras colocaram lá.
Tá legal.
Falou?
Cavalo branco, no mínimo.
Óbvio.
Então tá legal.
Falou.
Vamos botar aquele cortinaço. Então tá, a gente volta em seguidinha, continue ligando, 223-3021, 223-7736.
Estamos apresentando Talk Radio. Oferecimento Língua. Para quem não quer inglês meia boca, fone 331-8022. Centro Cópias, a primeira em cópias coloridas. E Copi Barbearia, fone 221-0293.
Ok, então de volta aqui ao Talk Rage, participações pelo 223-3021, 223-7736. Antes de passar o ouvinte, eu queria fazer a seguinte declaração. Muitas pessoas às vezes cobram, né, dos meios de comunicação, especialmente aqui até da gente, entendeu? Porque tem a questão assim, do da opinião pessoal, né, e do subjetivismo e versus objetivismo, né, objetividade versus subjetividade, assim fica melhor. E o Luiz Fernando Veríssimo, há uma semana atrás, ele abriu seu voto dizendo que votaria no Lula. E deve ter sido pressionado a semana inteira para escrever o que ele escreveu ontem, que eu achei assim um primor. É melhor do que um curso universitário inteiro o que ele escreveu. E eu vou ler para vocês uns pedaços, tá? Ele diz assim: baixa um pouquinho a cortina. Ah, as pessoas confundem imparcialidade com justiça. Quem pensa não pode ser imparcial, nem deve. Quem ganha a vida escrevendo o que pensa tem a obrigação de ser parcial. De um comentarista de futebol, não se pede que não torça, só que reconheça quando foi pênalti contra o seu time. O ideal de uma imprensa isenta, além de ser irrealista, é inalcançável, é duvidoso. Posto como compromisso, obriga a imprensa a ser parcial da pior forma, que é a parcialidade disfarçada. Jornais como The New York Times declaram formalmente quem é o seu candidato nas eleições e depois estão liberados para fazer o que quiserem, até para serem justos. Quem tem um espaço assinado no jornal não deve fazer proselitismo político, mesmo porque o espaço não lhe pertence, é uma concessão. Mas não deve ser menos subjetivo tratando de política do que é tratando de um escalope. Objetivo também não é sinônimo de ético. Pelo contrário, a ética é uma escolha. Nada mais subjetivo do que uma decisão pessoal e assinada do que é correto e não é. O objetivismo pode ser o último refúgio do calhorda, como o falso objetivismo é o túmulo da ética jornalista. Declarei que vou votar no Lula na certeza que, como disse Chico Buarque, só num governo Lula, gente como Fernando Henrique poderá ser bem aproveitada, porque se ganhar o Fernando Henrique, o PFL toma conta. E na certeza de que esta minha declaração de voto não surpreende, não influencia e provavelmente não interessa a ninguém. Eu só não quero é que no futuro me acusem de ter sido objetivo, logo numa hora dessas. Brilhante, Luiz Fernando Veríssimo, continua sendo assim um dos pensadores mais lúcidos desse planeta. Vamos então ao que interessa. Alô.
Alô, Kátia?
Fala.
Tudo bom? É Betinho falando aqui da Zona Norte, Kátia.
Fala, Betinho.
Seguinte, eu quero me confraternizar com um companheiro que acabou de ligar, reclamando da novela Viagem,
uhum.
Não tem crioula no céu.
Uhum.
Eu, como faço parte da RCN, tu sabe o que é RCN, Kátia?
Não.
Associação Raízes de Cultura Negra, eu quero deixar lavrado aqui meu protesto. que não tem crioulo lá no céu.
Ok.
Isso é uma falta de respeito com a nossa raça, a raça negra.
Ok.
Em vez de botar, onde é que você viu? O céu não tem crioulo? Isso é uma discriminação com a nossa raça, né? Tá querendo dizer que crioulo não vai pro céu. Quem é negro não tem direito de estar no céu. É a minoria.
Tudo bem.
Da sociedade, né, Cátia? Não concorda comigo?
Não, eu acho que ninguém devia ver novela da TV Globo, aliás, nem novela nenhuma. Mas tudo bem, eu acho que todo mundo tem direito a achar o que
pois
quer.
Pois é, e como o povão vê, né, o povão está sendo manipulado. A Rede Globo que a gente vê, como diz o Brizola, como está testado já pelas frases do ministro Recupero, né?
Não, a Rede Globo presta o maior desserviço, né, a esse país.
Justamente,
né?
Justamente. Então eu deixo lavrado meu protesto.
Está lavrado. Aqui, né? Tá feito.
Boa noite, então, muito obrigado por
de
todo
nada,
mundo.
É isso aí.
Vamos botar negrão, então, lá no céu da viagem.
Ok. Então tá, né? A galera insiste no negócio da novela. Vamos aguardar um pouquinho, deixa curtindo aí. Vamos ver, então, o que nos aguarda. Alô?
Alô?
Oi.
E aí,
oi.
Só uma coisa. O pessoal aí tá falando que na novela das sete não tem negrão, né?
É.
Mas eu acho que tá certo. Esse negrão tem tudo que ir lá pro... Tem purgatório, né?
Você
tem que ir pro traquetório.
Ah, tá. Só me faltava um traquiano... adepto de novela da Globo, pelo amor de Deus. Alexandre, tu assiste novela da Globo?
E novela da Globo?
É, tu assiste?
Nunca ouvi falar.
Não, você sente. O que é isso? Novela Globo? O que é isso? O que tá acontecendo? O que é? O que é isso, Globo?
Novela Globo?
Ai, que é isso, gente? Gente, né? Vem com esse papo surrealista no meio da noite.
Que absurdo.
Vamos ver, então. Passa aí, ficha 5. Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Kátia. Wilson.
Fala, Wilson.
Kátia, eu sou estudante de jornalismo.
Uhum.
E casualmente liguei o rádio pra te escutar agora, tu lendo o Veríssimo, né?
Uhum.
Achei super interessante porque me chamou a atenção a primeira coluna dele, que ele abriu voto pro PT, né? Ele dizia que não tava votando no Lula, tava votando no PT.
Isso.
Pela coerência do partido e queria mudanças no país, né?
Uhum.
Eu também achei super forte ali vindo. Ainda mais escrito no jornal com a Zero Hora.
Só por isso que causou estranheza.
Eu achei a posição dele super, assim, sabe? Acho que todo mundo devia fazer isso no jornal, não importando o seu partido, seu candidato.
Claro, né? Claro.
Como alguns ficam escondendo, como ele diz ali, como tu leu, que a maioria gosta de fazer uma imprensa assim... Se dizendo ética, mas tendenciosa, né?
Total, cara. Aí fica pior ainda, né? Tipo aquele Lazier Martins, o Mendes. Esses caras são super, assim, pró-governo, pró-establishment. E eles ficam disfarçando que não, fica muito pior, entendeu? Porque aí eles fazem a coisa, embaixo dos panos, né? Fica aquela, como o Veríssimo definiu, assim, é uma imparcialidade tendenciosa, falsa. Né? Aí fica pior ainda, cara.
É bem isso que tu falou.
Né? Então é melhor o cara assumir a sua posição. E como diz o Veríssimo, né? No caso de um jogo de futebol, não interessa o time do... O cara pode dizer pra que time tá torcendo o narrador.
Claro.
Desde que ele perceba quando foi pênalti contra o time dele. É só isso. Quer dizer, só tem que ter clareza, não ser passional. Agora não precisa. E isenção não existe, cara. Não existe.
Não existe.
Nem cientificamente, nem... Quer dizer, nem um cientista que pesquisa a física quântica,
sim,
esse cara também é parcial.
Claro.
Esse cara também tem a sua ideologia.
Vai ter que passar a opinião dele.
Claro,
pra ele cumprir, né?
Claro, né?
Uma coisa interessante que na faculdade, principalmente agora que eu tô terminando o jornalismo, e eles te passam o tempo todo esse negócio de ser ético, de tu ser um cara correto no jornalismo. Aí tu vai trabalhar num jornal que tem uma tendência, tu tem aí entra aquele lado comercial, aí tu sabe, é difícil ter ética, querer manter uma linha no jornal assim. A não ser que tu tenha o teu próprio jornal, né?
Yeah.
É o grande mal do estudante de jornalismo que eu vejo, tanto PUC como Unicinos, eu não sei o pessoal da URGS, mas PUC e Unicinos eu tenho uma ideia. A maioria, eu sei que vão ficar bravos de ouvir, mas a maioria quer ser empregadinho do Chirosky. Muito
mas é que é a grande empresa de comunicação que tem aqui. né? É infelizmente assim, quer dizer, as pessoas ficam nessa, quer dizer, se tivesse assim uns três jornais competitivos, né? Mas não, tem uma grande empresa que é um monopólio e tem outras que lutam para furar esse bloqueio, né? A gente aqui da Bandeirantes faz um trabalho nesse sentido, mas a gente não tem um jornal, por exemplo, né? Então tu já diminui. Nos Estados Unidos é proibido um mesmo cara ser dono de jornal, TV e rádio, porque isso configura um monopólio, né? Então eles não podem, quer dizer, o cara não pode ter os três veículos, não pode, é proibido por lei. Isso é perfeito, cara. O serviço de comunicação, assim, o sistema de telecomunicação, tele não, comunicação mesmo, seja ela a imprensa escrita, falada, televisada, tá na mão, assim, de 10 famílias no Brasil, num país desse tamanho. É um absurdo, né, cara?
É um absurdo. É mais um monopólio que tinha que terminar, mas...
Exatamente, né? E pior é que isso aí tudo... E eu sei, esse dia, um dia eu tava lendo assim que tem 130 congressistas que tem uma emissora de rádio, ou uma emissora de TV, ou um jornal. Eles mesmos têm. Eu me lembro, uma vez eu fui no Maranhão, há muito tempo atrás, cara. Lá parece assim que tu tá num outro país, é o país Sarney. Tudo tem o Sarney, tem a cara dele em tudo que é lugar, todas as obras têm o nome dele, é uma coisa absurda.
É o coronelzão lá, né?
Coronelzão, e ele tem lá, ele tem TV, rádio, jornal. Então ele, e as que não são dele são dos familiares, dos parentes, dos correligionários, sei lá de quem. Então assim, o Estado respira Sarney,
claro.
É uma coisa absurda.
Bom, agora, é claro, é lógico que a imprensa é o quarto poder, né, cara? O que eles quiserem botar de candidato, o pessoal acredita.
Mas claro, acreditam que eles fazem chover. Acredito qualquer negócio, né?
É, brincadeira. Eu tive uma experiência muito boa também, que eu fiz rádio escuta, sabe? Muito tempo no lugar, assim, entre público, assim. Uhum. Que tu escuta de besteira nesses rádios de manhã. O Flávio Alcaraz Gomes é um fascista, aquele cara.
É, né?
O Mendel, esses caras, é brincadeira, eu não sei qual é a moral deles, cara. É, o que eles trazem de bom pra gente? É isso que eu me pergunto.
Uhum.
Mas é isso aí,
é isso aí, então.
Tô me alugando muito, deixar espaço
pra vocês. Tá bom, então. Falou.
Então, valeu, cara.
Tchau. Vamos nessa, então. Ficha 15, sei lá. Alô.
Alô?
Fala.
Kátia, aqui é o James.
Fala, James.
Escuta só, eu tava assistindo agora o programa do Gilberto Simões Pires. Conhece aquele cara?
Na Manchete?
É.
Eu já vi, sim.
Ah, o cara é muito boca aberta, Kátia. É. Na boa. Ele tava conversando com um político muito conhecido nosso, o Fortunati, né?
Uhum.
Tá, o cara, sabe, ele é empresário, é dono de uma corretora de commodities e tal, assim, né? Uhum. Então ele acha que todo mundo que entra no programa dele tem que ficar ouvindo o que ele quer falar, saca?
Uhum.
Aí chegou o Fortunati, cagou na cabeça dele, assim, e ele não quis aguentar. Eu achei o mínimo, assim, dele. Eu fiquei pensando no teu programa e resolvi ligar pra ti pra falar, porque o teu programa não é assim, a gente conversa na boa, sabe?
Uhum.
E outro lance, assim, falando de política, até.
Uhum.
Não sei se eu ontem tive a oportunidade de assistir o programa eleitoral, porque não tinha outro lance pra ver na TV mesmo, não tem o vídeo, né?
Uhum.
Aí, cara, eu não acreditei. Aquele Brito, o Brito é nosso conterrâneo aqui do Sul de Santana do Livramento, né?
Sei, foi porta-voz do Tancredo, mentiu pra toda a população que o Tancredo tava, como é que é, que tava vivo, já tinha, né, morrido.
Cara, colorado tem que ser desde que nasceu. O cara virou casaca aí na frente de todo mundo.
Uhum.
Eu acredito que vai dar de novo a mesma coisa, sabe? Vai chegar no fim, esse cara vai tomar nos dedos e nunca mais vai levantar o coxo dele pra comer. Entendeu? Porque o cara foi muito boca aberta, chegou ao extremo de falar que não concorda com o partido dele. Pois então que pule fora, né?
Uhum.
Tu não concorda comigo?
É, teoricamente sim, se tu não tá satisfeito com a tua legenda, deve sair ao invés de ficar falando mal e se manter. Mas vai saber como é que funciona, né? Na verdade, meio que boa parte do PMDB se bandiou pro PSDB. Mas eu não sei, assim, legalmente se isso é lícito ou não, eu não sei. Né?
Pois é, eu achei um saco, tá? Vamos mudar até de assunto, sabe? Que eu tô até nervoso por causa disso, sabe? Porque é assim, ó, agora a classe média, que devia ser aquela a classe que devia mudar o país, tá caindo nessa conversa boba desses políticos que estão com a mídia do lado deles e fazem qualquer coisa. Os pobres mesmo agora não vão mudar nada. Agora a classe média que antes antes era aquela que ia ser a prejudicada, agora vai votar nesse boca aberta, cara. Eu não consigo acreditar.
Tá, mas tudo bem, mas...
Tá, vamos mudar de assunto.
Não, é, vamos deixar o outro cara falar,
na
de
boa,
repente.
Não, tanta coisa errada, a gente vai ficar até amanhã de manhã falando aqui. Vamos falar de outra coisa. Tu assistiu o Video Music Awards?
Eu assisti.
Cara, Beast Boys não ganhou nada, tu não achou? Tu
não
achou
não
isso aí?
Ganhou nada.
Não ganhou nada, cara. Pá, olha, eu não acreditei. Eu acho que os caras se sentiram indignados porque eles deixaram os caras de lado ano passado, tá certo, né? Ano passado tinha que ter ganho alguma coisa.
É, mas esses prêmios é sempre uma pastelaria, né? Uma pastelagem. Porque assim, ó, o MTV Awards já foi mais. Antes era super underground. Agora sim é establishment direto. O que é aquela mulher apresentando, aquela Rosane lá? Pá, que coisa mais chata aquilo. Parece um Oscar, um Grammy. É muito careta. E prêmio sempre é careta. Prêmio sempre é careta, por definição.
É bravo, né?
É bravo.
Eles tiraram o Beavis e o Bodyhead da televisão e tal. Podiam ter deixado rolar todo o seriado deles, tudo aquilo que eles rolaram desde o início, que eu acho que ia ser melhor. Saca? Mas olha só, Kátia, eu queria te falar a última coisa, pra não tomar muito tempo,
tá.
Tem mais gente aí.
Vamos
Sabe
lá.
Aquele cara que falou aí, o cara que se fez de defensor do negro aí?
Uhum.
Que foi, aquele cara não é negro, cara.
Não.
Quem é negro é a mulher dele, ele tá querendo defender ela, porque ele tá querendo limpar a barra dele, que eu conheço, cara.
Tá, mas deixa assim,
sacanagem então. Dele, né, cara? O cara quer se fazer de branco agora, ele tem que dormir, né?
Não tem essa. Tá bom,
cara.
Então. Falou.
Então tá,
tá
falou,
legal.
Tchau.
Como é que é, Tony? Vamos fazer comercial? Então vamos lá, ligações pelo 223-3021 ou 223-7736.
Butt kick ass.
Yeah. It roll.
Know the day I was born.
Estamos apresentando Talk Radio. Oferecimento Língua. Para quem não quer inglês meia boca, fone 331-8022. Centro Cópias, a primeira em cópias coloridas. E Copi Barbearia, fone 221-0293.
Nurses all gathered round, they gazed in wide wonder at the joy they had found.
Whoa.
Butt
kick ass.
Yeah,
it rolled.
Pois é, então Beavis and Butthead estão fora do ar por ordem da justiça. O André Forestieri escreveu uma crônica irada hoje na Folha de São Paulo com o seguinte título: estão querendo proibir o nosso rock and roll. Aí ele diz assim: aqui a MTV, que passa o desenho no mundo inteiro, certamente vai recorrer na justiça e com certeza os dois escrotinhos logo estarão de volta. Tudo normal. Ou não. Ou não. A questão, amigos, é de princípio. Ou isso aqui é um país livre, com liberdade de imprensa e de expressão, ou é um lugar onde as autoridades ditam o que podemos ou não fazer, dizer e assistir. Ou seja, uma ditadura. Você decide, rádio ouvinte. Se você decidiu que não quer deixar que outros determinem o que você pode ou não assistir, é preciso ficar atento. Não podemos fazer corpo mole com essas coisas. Proibiram Beavis and Butthead. O negócio é se preparar para protestar, encher o saco, mandar carta de apoio para a MTV, mandar carta reclamando para o juiz que proibiu o programa, o que for. Porque senão, a rapaziada costuma fazer o que quer, a gente acostuma ser carneirinho e isso aqui vira a casa da mãe Joana. Finalmente, o que, que isso tem a ver com rock, que teoricamente é o assunto dessa coluna? Tem a ver porque a lógica do rock é ou destruir, ou avacalhar, ou no mínimo repensar criticamente o bom senso, o lugar comum, as instituições e tudo o que estiver estabelecido. Beavis and Butthead é rock and roll. E quando começam a proibir rock and roll, eu fico injuriado. Afinal, num país onde um ministro quebra a lei e ganha de punição uma embaixada em Roma, a vontade é fazer como o Beavis, botar fogo em tudo e sair dando risada. O que, aliás, é uma atitude tipicamente rock and roll.
Okay.
Let's go. The next.
Hey, Beavis.
Alô,
de grande time. Verdade, Kátia. Vai da verdade, né?
Certo.
Tu me entrevistaste lá no Bar do Beto, quarta de noite.
Ah, tá.
Aí eu falei um lance, tu sabe que eu fui pra Santa Catarina fim de semana e não vi se foi ao ar ou não, né?
Não foi ao ar, porque essa... não foi ao ar, nem eu sei porquê, né?
É mesmo?
É, não sei.
Não foi nada, Aro.
Não foi, cara. Assim, é, ele tá falando de um programa. Eu tô fazendo uma participação que não foi ao ar ainda. Pá. Na revista de sábado. Uh-huh. Né?
Sim, sim.
Que é um programa que estreou sábado passado. Uh-huh. E a minha ideia é fazer um troço ao vivo. Acontece que eu acho que eu não peguei o tom ainda do lance. Eu também não sou. Nunca fiz televisão, minha onda é rádio. E eu saio daqui de trás desse microfone e eu já fico toda gozada, né? Eu já perco assim, a medo. Hoje na palestra lá do Debates Malditos, lá, eu já me senti assim, tri fora d'água, entendeu? Eu só fico realmente à vontade aqui. Eu não sei, eu acho que é o meu karma. Eu vou ter que ficar aqui. Mas fica pra uma próxima,
já
né?
Já que eu não fui ao ar, eu vou falar no rádio, então.
Fala.
Eu falei aquele dia. Perguntar se o Brasil tem solução, né?
É.
Eu te falei que, pô, tinha que colocar os técnicos, né?
Uhum.
No lugar de políticos, né?
Uhum.
Nos pontos-chave.
Certo.
E realmente, né? Pô, o ministro é um sociólogo, o ex-ministro sociólogo,
uhum.
O outro é um embaixador, o outro foi um advogado. E economista, na real, nenhum, né?
Sim.
Eu não sei o que tu acha disso, o que tu acha?
Eu não sei, cara. É porque já tivemos todo tipo de gente e nunca deu certo, entendeu? Então, eu não sei se a questão é técnica, como tu diz, talvez seja.
Provavelmente, né?
Provavelmente, é. Não, tem lógica, mas acontece que não adianta só o cara ser técnico, ele tem que ser fundamentalmente um político, porque ele tem que conciliar, né, interesses os mais diversos.
Será, Bruto? Porque olha aqui, ó, na Suíça, eu tive uma vez lá, faz 4 anos já.
Uhum.
Lá, por exemplo, o prefeito da cidade, em Zurique, ele é um bancário, era na época, né?
Uhum.
Ele era um bancário, ganhava salário de bancário dele.
Ah, nós já tivemos um prefeito bancário também.
Tudo bem, inclusive conhecido meu, né? Sou bancário também, viu?
Uhum.
Mas eu acho isso aí, não adianta tu bota os caras lá, políticos, né?
Uhum.
E de repente os caras... Tu não viste o Fernando Henrique, diz que ele não discutia muito com a equipe dele, ele falava coisas antes de discutir com a equipe. O pessoal da equipe dele comentou isso aí, né?
Uhum.
Até por isso que me veio na cabeça aquilo quando tu me entrevistou.
Uhum.
Que os políticos, são 23 da área econômica, né?
Uhum.
Que eles discutiam muito, né? E tal. Agora o Fernando Henrique saia falando um monte de coisa sem discutir com a área técnica, né?
Ele não manja a rigor nada dessa área econômica. É bem provável que não.
Ele até rasga, né?
É verdade. Não, talvez tu tenha. Tu esteja certo, entendeu? E o caminho seja por aí. Mas de qualquer maneira, é um elemento pra gente discutir, né?
E vai demorar muito pra chegar lá, né?
Sei lá. Tá nas nossas mãos de uma certa forma. Mas é brabo também, porque assim, saiu uma. Quer ver uma matéria na Folha aqui sobre um lugar chamado. Como é que é o nome? Grotão, sei lá, uma coisa assim. Que é, na verdade, o grande potencial eleitoral desse país, que são regiões assim no interior do interior do interior.
Uhum.
Tá? Eleição, já, no município de Oiricuri. Oiricuri.
Sim, sim.
As crianças são enterradas sem nome, sem registro, uhum. E não chegam sequer a fazer parte das estatísticas de mortalidade sim. infantil.
Sim.
Aí diz que na época de eleição, aqui eu não sei qual é a população de lá, mas diz que na época de eleição vai um moço lá. O moço põe todo mundo num caminhão, tá? Esse caminhão vai lá para a cidade mais próxima, que se chama Cabrobó.
Cabrobó.
Lá em Cabrobó é a metrópole.
Uhum.
Vai todo mundo no caminhão. Ele, o moço explica direitinho para eles como é que vão, são todos analfabetos.
Sim, claro.
Então, eles, onde é que ele tem que botar o X.
Uhum.
E depois o moço paga um almoço com carne,
uhum.
Que é uma vez por ano eles comem carne na eleição. Uma vez por ano não, de 4 em 4
sim,
anos. E aí, essas pessoas representam, meu amigo...
Uhum. Rodrigo?
Não, 64% dos eleitores brasileiros são do interior.
Uhum.
O interior aí, então, é esse tipo de região, né, que é desassistida, que tá lá, né?
Uhum.
É, obviamente, tu deve ter cidades maiores aí no meio também, com um pouco mais de informação.
Eu vi, não muito diferente, eu vi em Tramandaí há pouco tempo, viu?
Não é
muito diferente,
é interior.
Não é assim, é lance de carne e tal,
uhum.
Como tu falou, que bem provável aconteça.
Uhum.
Mas tem coisa bem parecida, bem pertinho daqui, né?
Cara, o Nordeste tem 34% do eleitorado brasileiro, né? É um terço.
Sim, sim.
E o interior tem mais da metade, ou seja... É brabo, né?
Toninho Malvadeza manda direto.
Direto,
né?
Cara, direto. E quando, se não pegar a seara do Malvadeza, vai pro Sarney.
É
aí já vai mais pro norte.
É pra matar,
né? É pra matar, cara. Mas, quer dizer, né? O como, quer dizer, tinha que mudar isso de o voto, ou ser devia ser facultativo, que tu ia ter menos gente de manobra. Se bem exatamente. Que eles iam pagar a carne igual e o cara ia ir pra comer a carne.
É, enfim. Mas já é um passo, né?
É um passo.
É um passo.
É um passo.
Voto, né? Eu tinha mais um monte de coisa pra te dizer, mas não vou, vai ser em outras oportunidades. Como o pessoal vota nos cantões da Suíça, tem um lugar lá que cada cantão tem sua lei, né? Por exemplo, tem lugar que tu tem que estar obrigado a desligar o motor na sinaleira. Tá? E tem um cantão lá que os homens votam com clava na mão. Isso aí tu pode certificar, que é verdade.
Com
só os homens, eles vão, por exemplo, tem que decidir lá se... tem que decidir alguma coisa que vai mudar. Aí vão os homens pra praça pública e levantam uma... Quem vota sim, levanta a clava. Quem vota não, levanta também.
Nossa.
Então, precisa ver, né?
Idade como, média
como,
já.
Como esse mundo tem coisas diferentes.
É verdade.
Né? E é grande. Tá legal?
Tá legal.
Grande beijo.
Tá ótimo. Outro pra ti. Tchau. Tchau. Alô?
Alô.
Oi.
Alô, eu tô ligando aí pra defender aí o pessoal. Não sei se tu ficou sabendo. Bom, com certeza você ficar sabendo aí do desfile que a gente fez dia 7 de setembro.
Os punks.
Os punks.
Ah, eu achei demais. Tem todo o meu respeito à manifestação. Fala.
É, inclusive, no mesmo dia a gente foi convidado aí pela Bandeirantes AM, a gente esteve aí no estúdio, aí perto teu, demos
pô,
uma parte.
Pô, deviam ter vindo aqui.
Pois é, a gente estava aí do lado.
Pô, mas então...
É, a Bandeirantes AM já é a terceira vez que nos chama na rádio pra gente falar sobre anarquismo e...
É verdade, né? Então vocês estão convidados a virem aqui, tá? Depois que tu sair do ar ali, a gente marca uma... Tu me liga amanhã às 8 da noite, a gente combina a data.
Ligo
pode
mesmo.
Ser?
Pode ser. Porque
aqui, assim, aqui na Ipanema não tem uma produção, assim. Lá na Bandeirantes tem o pessoal, né? Vai à luta. E eu fico aqui, é muita coisa, não, às vezes me passa. Mas tu viu o que saiu hoje na Folha de São Paulo, não?
Não vi.
Diz assim, ó, os anarcopunks usaram os desfiles do Dia da Independência na quarta-feira passada para tentar difundir as suas ideias. Os punks sempre fazem protestos em 7 de setembro. Durante o desfile militar de Porto Alegre, um grupo de 20 punks foi retirado à força do local por policiais do Exército. Eles protestaram contra o serviço militar obrigatório e contra o uso de armas. O ato foi feito quase em frente ao palanque. Os manifestantes, vestidos de jeans e jaquetas de couro, usavam brincos nas orelhas e no nariz e cabelos arrepiados. Ninguém ficou ferido. O comandante militar do Sul, Délio de Assis Monteiro, não chegou a presenciar o tumulto, mas disse considerar a manifestação inadequada para um dia de festa cívica. Em São Paulo, a repressão aos punks também foi forte. 15 deles foram detidos na Estação da Luz, lá no centro, próximo ao local do desfile, pouco antes do início da comemoração. Portavam faixas e distribuíam panfletos com slogans pacifistas e anarquistas, o que, a rigor, não justifica uma prisão. Lá eles foram presos. Mas fala.
Pois é, e a gente...
Saiu uma nota que saiu na Folha de São Paulo de hoje.
Pois é, uma coisa que a gente deixou bem claro na Bandeirantes, que inclusive a gente tinha uma faixa, a faixa que abriu o desfile, que está assim, né? É, manifestação pela paz.
Tu vê.
É, militares nunca mais.
Uhum.
Aí chegou um soldadinho lá e disse, olha, vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão fechar isso aí, porque aqui vocês são proibidos de fazer isso. Aí chegou a imprensa, aí eles chegaram e disseram, não, tudo bem, pode fazer. Aí quando a imprensa virou as costas, ó, agora vamos voltar à primeira ordem. Aí, porra, que palhaçada é essa? Aí abriu e começamos a caminhar.
Uhum.
Aí veio... Vieram e baixaram a porrada na gente.
Uhum.
Aí é isso, né?
Não, mas eu fiquei sabendo depois de comentários na RBS, dizendo que... Ah, que não era apropriado, não era dia. Mas vai fazer quando a manifestação, cara? No dia que tá, não tem ninguém na rua, que não tem militar pra ver... Claro que tem que ser união e de manifestação deles, militares. Mas tu viu que na Argentina já liberaram, né?
Não vê.
Na Argentina agora o serviço militar é facultativo.
Pois é.
Não é mais obrigatório.
É isso aí que a gente está lutando aqui, até o voto ser, né, facultativo.
É, mas eu acho assim que vocês tinham que dar um jeito de chegar ao outro pessoal que não é punk, mas que também pensa assim, porque eu diria que 99,9% dos jovens em idade de se alistar não querem servir, né? Aqueles que já serviram, a maioria foram obrigados. Não se deve desprezar um grande potencial também de pessoas assim, que não tem possibilidade de ter um emprego, não tem possibilidade de ter uma educação, um treinamento, e que até serviriam como uma maneira de conseguir uma formação profissional, de até seguir carreira. Então, pô, pegar essa massa de gente que, de repente, não tem opção, ou até goste mesmo, porque não é possível também que ninguém, claro, né, que alguém deve gostar disso, senão esse troço não existiria. Então, que essas pessoas, então, preencham, né, os destacamentos, e que tem, então, pessoas realmente afim. Agora, a obrigatoriedade... Claro. Vocês deviam fazer esse tipo de manifestação, de repente, em show de rock, onde tem muito jovem reunido, e tentar se mobilizar de alguma forma, entendeu? Porque eu acho que a causa é ganha, assim, na maioria da população, né? Não tem nem o que discutir. Certo?
Então tá, brigadão.
Mas aí, então me liga amanhã às 8, tá?
Então tá.
Um abraço, força outra pra vocês. Tchau. Tchau.
Estamos apresentando Talk Radio. Oferecimento Língua. Para quem não quer inglês meia boca, fone 331-8022. Centro Cópias, a primeira em cópias coloridas. E Copi Barbearia, fone 221-0293.
Vamos nessa, então. Ih, só vai dar mais dois caras e deu, hein? Alô? Opa, então já não vai dar mais cara nenhum. Só vai dar mais um. Esse é o Talk Radio, Minuto Saideiro. 8 pra meia-noite. Alô?
Alô?
Oi.
Oi, Kátia, tudo bom?
Tudo.
Eu tô te ligando pelo seguinte, eu tava ouvindo agora o teu programa, esse negócio dos punk aí que tava dando aí, tia. Mas bateram nos caras mesmo?
Claro.
Ah, é?
Ué, o cara tava dizendo, né?
Ah, é? Mas eu li só que deu aquele tumulto, mas não vi nada assim.
Não, mas é que a imprensa teve. Ele não viu o cara falando, assim, quando a imprensa tava ali, gravando, filmando e perguntando, eles puderam fazer a manifestação. No momento que desligaram as câmeras e piriri, dispersou aí e começaram, diz ele ali, né? Eu não tava lá também, não sei, mas...
Pois é, porque até o seguinte, eu tinha vontade de participar de um movimento desse, sabe? Que eu sou tri contra isso aí, sabe?
Uhum.
Mas com esse lance aí até fiquei meio aqui, né?
Uhum.
Meio gozado, né? E tem outro, eu tenho uns problemas aí, umas depressão que te dá, de vez em quando, aí eu...
Ai, tá. Tem mais um ou não? Não? Então, diante dessa brilhante participação do rapaz depressivo, tem mais um? Então vamos lá para levantar o astral. Alô.
Alô, Kátia?
Oi.
Oi, quem tá falando é o Leandro.
Fala, Leandro.
É o seguinte, Kátia, a respeito da novela, aquela que tava comentando, né? Que não aparece negro. Eu sou negro.
Tá.
Eu não assisto também a novela.
Ai,
mas
muito bem.
Ela já vi te falar em Allan Kardec, né?
Aham. Sim, claro.
A novela é kardecista, baseada nas obras de Kardec.
Uhum.
E essa parte que eles chamam de céu ali, que eles reclamam que não aparecem os negros, não são pessoas, são desencarnados que aparecem nessa parte aí, que é o céu. São espíritos, e espírito não escolhe nem sexo, nem cor, e muito menos outras coisas. Pequenos
nossos
aqui.
Eu sei, mas é que, pelo que eles estão dizendo, eu nunca assisti, mas eu imagino assim, um cenário branco, todo mundo de roupa branca, com fumacinha, é assim?
Mais ou menos.
É.
Eu não assisto também.
Mas deve ser uma coisa assim, mas o que tu tá querendo fazer, a defesa do Kardec?
Eu conseguido passar
Não, mas vamos combinar que assim, isso aqui começou. O primeiro cara que tocou no assunto, eu tomei como uma piada, entendeu? Porque, na verdade, os negros nas novelas da Globo só fazem papel ou de empregado, ou de subalterno, ou de pobre, ou de marginal. Quer dizer, não interessa nem o céu, a metáfora do céu fica só como piada, né? Mas, na verdade, é assim que se tratam os negros nesse país. Quer dizer, a TV, a Rede Globo, que é, né, a que penetra em todo o país de uma forma avassaladora, essa TV, essa rede, mostra assim, um claro caráter racista. Né? E nunca foi enquadrada, não sei por quê também. Porque eu acho que de repente os negros não chegam. Porque eu acho que daria para enquadrar. Por que que não tem negro em papel de empresário bem-sucedido ou de uma dona de casa dondoca perua? Por quê? Né? Eu acho que aí, se houver.
No assunto da novela, que eu tava falando, talvez a novela não tivesse conseguido passar essa ideia das obras do Kardec, que são quatro livros, que o espírito não escolhe cor nem sexo.
Não, tudo bem, mas eu começo. Então, eu volto a falar o que eu já acabei de falar.
Eu não sei, eu não acho, não sinto racismo ali. Eu já li as obras do Kardec. Aliás, acho até que se essas pessoas não assistissem essa novela e lessem as obras do Kardec, eles iam interpretar de outra maneira.
Né, mas ninguém vai dizer que Kardec é racista. O racista é a Rede Globo, né? Então ficamos assim, tá? Muito obrigado pela participação, Leandro. Falou. Então ficamos por aqui. Talk Radio volta na próxima segunda, 11 da noite. E é isso aí. Força pra todo mundo.